Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que temos aprendido através dos estudos que nós temos feito na carta que Paulo escreveu à Igreja dos Colossenses. Como você que tem nos acompanhado continuamente sabe, o nosso projeto é desafiador. Planejamos estudar toda a Bíblia, os seus 66 livros, analisando parágrafo por parágrafo, com a finalidade de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade de Deus. Inicialmente, em nossos programas, temos registrado as correspondências que chegam de vocês. Nessas correspondências, temos recebido informações sobre o seu ministério, sobre a sua vida pessoal, sobre suas experiências com Deus, e nós ficamos muito gratos por essa confiança, por esse compartilhamento. Para nós é grande alegria realmente podermos ter esse momento de comunhão. E hoje eu quero registrar o e-mail de 3 irmãs. A irmã J, a MH e a irmã L. Essas irmãs enviaram esse e-mail lá da cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia. Essas queridas irmãs nos enviaram a seguinte mensagem. Pastor Itamir, nós ouvimos o programa Através da Bíblia pela HCJB, na faixa de 25 metros. Esse programa é muito importante para nós e para muitas pessoas. A RTM tem outros programas também muito bons. Eu e minhas irmãs queremos contribuir. Como fazer? O senhor e o programa são da RTM, mas nós ouvimos pela HCJB. Como é que podemos contribuir a partir do mês de julho? Queridas irmãs, em primeiro lugar, quero agradecer por suas palavras tão carinhosas, gentis. Sempre é muito bom ouvirmos sobre o valor do programa. E nós temos sido gratos a Deus que tem nos feito seus instrumentos. O nosso Deus é maravilhoso e Ele merece ser louvado. Como Ele tem desejado abençoar o seu povo, Ele tem usado-nos como seus instrumentos. Agora, quanto à questão de contribuição, eu queria esclarecer o seguinte. De fato, a RTM é a produtora dos programas. A HCJB e tantas outras rádios espalhadas pelo Brasil, elas são retransmissoras. Então, como lhe respondi no e-mail, se assim você desejar, você pode fazer a sua contribuição para a RTM conforme as informações que eu lhe enviei. Mas, finalmente, o meu desejo é que o estudo da Bíblia seja cada vez mais importante para todas vocês. O estudo bíblico e a oração são as práticas mais importantes para o desenvolvimento de nossas vidas. E é exatamente isso que faremos a partir de agora. Vamos orar pedindo a bênção de Deus e vamos estudar mais um trecho da sua santa palavra em Colossenses. Vamos orar então. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado pela tua ação abençoadora sobre todo o teu povo. Obrigado porque tens abençoado e fortalecido a fé das tuas filhas lá de Porto Velho. Obrigado também, Pai, pela disponibilidade e generosidade que elas têm em quererem participar do sustento do programa. Mas obrigado também, Pai, porque Tu nos usa como Teus instrumentos para a edificação dos Teus filhos, para a salvação daqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Pai, obrigado por esse grande privilégio. Conceda-nos, Senhor, que através do programa de hoje, muitos possam ouvir a Tua voz e serem encorajados em sua vida cristã. Pai, nós oramos baseados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, agora vamos estudar mais um trecho da carta de Paulo aos Colossenses. Hoje o nosso alvo é estudarmos Colossenses 1, 13 até 23. Quando consideramos esse trecho importante dessa carta, devemos considerá-lo de uma vez só. Isto é, podemos olhar para todo o capítulo e considerá-lo de uma vez só, para que cada trecho do capítulo 1 se faça bem destacado depois. Quando nós consideramos o capítulo 1 de uma maneira única, nós entendemos que ele tem a seguinte mensagem para nós: o senhorio de Jesus Cristo. Mas hoje nós vamos considerar não só o senhorio do Senhor Jesus Cristo, mas também a sua obra na reconciliação que ele nos proporcionou para termos novamente contato com Deus. Então, ao fazermos essas considerações, constataremos por que Jesus deve ser considerado prioritário em nossas vidas. Vamos estudar, então, o senhorio de Jesus Cristo, pensando nesses versículos 13 até 23 do capítulo 1 de Colossenses. No Ocidente hoje, isto é, nessa parte do mundo em que nós moramos, se enxerga a realidade em dois níveis. O nível de cima é o transcendental, que é habitado por Deus e todos os seres espirituais, inclusive o diabo e os seus anjos. O nível de baixo é o mundo em que vivemos, em que experimentamos a realidade básica da vida. O nível de cima é compreendido pela religião e pelo misticismo. O nível de baixo é compreendido pela ciência e pelos sentidos físicos. Para a sociedade ocidental moderna, o mundo espiritual, ele não tem tanta influência, ou na verdade alguns nem creem que ele tenha qualquer influência no mundo físico. Grande parte dos homens exclui da sua compreensão da realidade tudo aquilo que se refere ao mundo espiritual. Destaca-se também o fato de que a maioria das tentativas de se considerar os dois níveis, a maioria das tentativas de se integrar esses dois conceitos e a maioria das investidas em se harmonizar a teologia com a psicologia inclui somente pensamentos e posicionamentos relativos a Deus, isto é, para aqueles que creem na sua existência. Posicionamentos e pensamentos relativos a Deus e à humanidade, e se exclui completamente a existência e as ações do diabo e dos seus demônios. Quase ninguém mais crê na existência do diabo e seus demônios. No Oriente, entretanto, isso é, na outra parte do mundo que não a nossa, em contraste com esse nosso mundo ocidental, 2/3 dos habitantes do planeta possuem uma maneira diferente de ver o mundo. Eles vivem e agem crendo que as forças espirituais são uma realidade diária que afetam constantemente a peregrinação, a vida de cada ser humano. Uma grande parte dos orientais, nas suas mais diversas e múltiplas religiões, com seus infindáveis deuses, entendem que devem se relacionar com o mundo espiritual, oferecendo e desempenhando rituais religiosos para agradar certos espíritos e certos seres, e acalmar e evitar a influência dos espíritos maus. Para muitos orientais, a prática religiosa ou a superstição tem maior relevância para a vida diária do que a própria ciência. Ao compararmos os dois sistemas, o ocidental secular e materialista, que tem por objetivo o sucesso terreno, e o oriental místico, que tem por objetivo a vitória espiritual, temos que admitir que ambos são sistemas, são cosmovisões, são maneiras de enxergar o mundo, terrestres, humanos, que não refletem a realidade bíblica. A Bíblia, entretanto, descreve claramente a realidade desse nível espiritual e como esse nível espiritual afeta o nosso viver diário. Ela apresenta o reino das trevas e o reino da luz. A Bíblia nos mostra, nos diz que podemos obter vitória sobre o primeiro, isso é o reino das trevas, sendo transportados para o segundo, isto é, o reino da luz. A Bíblia nos mostra a realidade do poder de Deus que derrotou o poder do mal. Deus enviou uma operação resgate para libertar os pecadores do poder das trevas. E com grande sofrimento e morte, o seu agente principal no campo das operações, o Senhor Jesus Cristo, completou a sua missão com sucesso. Jesus Cristo foi e é vitorioso. Jesus é singular e, por agir assim, ele deve ter a primazia em nossas vidas. Ora, se Jesus deve ser o Senhor de nossas vidas, é possível então percebermos o desafio do texto e é possível afirmarmos o seguinte. Anote aí, esse é o resumo do capítulo 1 de Colossenses 13 a 23. Diante da singularidade de Jesus Cristo, todo cristão deve reconhecê-lo como o único Senhor da sua vida. Diante da singularidade de Jesus Cristo, todo cristão deve reconhecê-lo como o único Senhor da sua vida. E exatamente nesses versículos vamos encontrar 5 razões por que Jesus deve ser reconhecido como Senhor de nossas vidas. Mas como nós temos feito, vamos primeiramente ler esse texto para que você possa entendê-lo completamente. Se você tiver oportunidade, abra sua Bíblia também. Eu leio agora Colossenses 1, 13 a 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Por quê? Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-nos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Querido amigo, esse é um texto realmente fundamental para entendermos essa mudança do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor, para o reino de luz. A minha expectativa é que, se você ainda não mudou de senhorio, que através desse programa você possa receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e a partir daqui participar do império da luz, do império do reino do Filho do Seu amor. Agora podemos então mencionar as 5 razões por que o Senhor Jesus deve ser reconhecido como o Senhor de nossas vidas. A primeira razão para considerarmos Jesus como Senhor é o seu relacionamento com Deus Pai. Veja no versículo 3 e no versículo 15, Jesus é o Filho do Seu amor, isso é, o Filho do amor de Deus, e Jesus é a imagem do Deus invisível. Querido amigo, quando Cristo é chamado a imagem de Deus, o que se expressa de uma forma sucinta no ensino do Novo Testamento acerca da pessoa de Jesus e da sua posição é que ele é a totalidade do que podemos entender de Deus. A imagem não deve ser entendida como sendo uma magnitude que é estranha à realidade e presente somente na consciência. Não, ela é de fato a própria realidade. E assim Cristo, como imagem de Deus, significa que ele não é uma cópia de Deus, mas ele é a realidade do Senhor, de Deus, na própria vida humana, na nossa humanidade, na tela da nossa humanidade. É a encarnação do divino no mundo dos homens. A segunda razão para considerarmos Jesus como Senhor, uma vez que Ele é a imagem de Deus, é a sua participação nos planos eternos divinos. Veja o versículo 19 e o versículo 20. Aprouve a Deus que em Jesus residisse toda a plenitude. E no versículo 20, aprouve a Deus que Jesus reconciliasse nele todas as coisas. Ora, isso nos dá a entender que essa participação nos planos eternos divinos, isso aconteceu lá na eternidade, antes que houvesse cruz, antes que houvesse a realidade da cruz, da encarnação, da morte na cruz, da redenção, houve o quê? Houve todo esse planejamento. Houve todo esse planejamento lá na eternidade, no sentido de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram um plano para que o homem fosse resgatado. Então, a terceira razão para considerarmos Jesus como Senhor é a sua participação na criação do universo, e nós percebemos isso no versículo 15 e no versículo 16 e também no versículo 17. Jesus é o primogênito de toda a criação, mas além do mais, ele é o primogênito de toda a criação, isso é, não como um filho criado, mas como o filho primogênito que tinha certos privilégios e direitos no mundo bíblico. Cristo também, então, tem direitos em relação a toda a criação, porque tudo foi criado por ele, através dele e para ele. Primogênito, portanto, não quer dizer que ele pertence à própria criação, pelo contrário, fica em contraste com a obra das mãos do Criador, como sendo Jesus o agente por meio de quem todos os poderes espirituais vieram a existir. Na verdade, toda a criação, inclusive dos poderes espirituais, vieram a existir por Jesus Cristo. Por isso, Ele é o Senhor da criação e não tem rival na ordem criada. Diante disso, a proposta é que você, querido amigo, você, meu amigo, que ainda não tem o Senhor Jesus, encontre em Jesus o que lhe faltava, ou talvez aquilo que ainda lhe falta, para completar então a sua vida e preencher a lacuna, o vazio, que só Ele pode preencher. Qualquer outra coisa é simplesmente efêmera e insuficiente e não tem condições de lhe dar o preenchimento, a plenitude que todo ser humano busca. Porém, se Cristo estiver no lugar de primazia em sua vida, certamente você terá uma vida abundante. Jesus, então, é a razão da criação. Em Jesus foram criadas todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas, por isso Ele é eterno. E em Jesus, a grande bênção presente é que em Jesus tudo subsiste, conforme lemos no versículo 17. A parte final do versículo 16 declara que Jesus é o alvo da criação, mas no versículo 17 diz que Ele é eterno e que nele tudo subsiste. Isto é, Jesus continua trabalhando ainda em nosso favor. Mesmo que não consigamos aquilo que tanto almejamos, querido amigo, quando nós temos o Senhor Jesus em nossas vidas, nós ficamos plenamente satisfeitos, porque Ele é mais do que suficiente. A quarta razão para considerarmos Jesus como Senhor é o seu relacionamento com a igreja. Veja só o que os versículos 18 e 22 nos mostram. Jesus é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio. Ele é o primogênito dentre os mortos. E isso implica, então, que eu e você, que pertencemos à igreja, um dia também ressuscitaremos. Por isso, o Senhor Jesus deve ter a primazia. E deve ter a primazia, sabe por quê? Porque Ele nos reconciliou com Deus. Nós somos um povo reconciliado com Deus. E exatamente agora, a partir do versículo 22, é que nós vemos a quinta razão para considerarmos Jesus como Senhor, porque Ele se tornou o ministro da reconciliação. Veja só, Jesus não só reconciliou todas as coisas, como nós vimos no versículo 20, e se refere à reconciliação de todo o universo, de todas as obras criadas, ele fez, na verdade, a redenção universal. Mas, além disso, Jesus reconciliou a todos que nele creem, derrotando e despojando o inimigo. Veja o versículo 15. Não há possibilidade de nenhum inimigo se opor ao Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus é um Senhor vitorioso. Jesus reconciliou-nos, apresentando-nos aceitáveis a Deus. Veja o versículo 22. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa é a maneira pela qual Jesus nos apresenta a Deus e essa é a maneira pela qual Deus observa a nossa vida, porque a nossa vida está escondida em Cristo. Jesus nos reconciliou com base na continuidade da fé alicerçada, firme e cheia de esperança produzida pelo Evangelho. Veja no versículo 23. E Jesus, então, é o reconciliador daqueles que ouviram a pregação da verdade e creram nessa mensagem poderosa. Portanto, querido amigo, considere o Senhor Jesus como o Senhor de sua vida, porque Ele te reconciliou com Deus. E se você ainda não tem essa reconciliação, peça agora pela fé que o Senhor Jesus te reconcilie e reencaminhe para uma vida plena junto ao Pai. Você considera importante o aspecto espiritual para a sua vida diária? Eu espero que sim. A pergunta então é: a que reino espiritual você pertence? Ou a que reino espiritual você quer pertencer? Responda essas perguntas. O que é que Jesus significa para você? Ele já é o teu Salvador? Querido amigo, Jesus Cristo deve ser o Senhor da sua vida. Muito bem, mas vamos aprofundar um pouquinho mais nessa questão da reconciliação. E exatamente eu gostaria de dar uma sugestão para que você considerasse agora especificamente os versículos 20, 21, 22 e 23. Vamos falar sobre a obra da reconciliação. A prova inconfundível da singularidade, do senhorio e da plenitude da graça divina que é vista em Cristo, se percebe exatamente na obra da reconciliação. E do versículo 20 a 23, nós encontramos algo que Paulo já tinha dito lá na carta aos Coríntios. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 18 a 19, nós lemos o seguinte: tudo provém de Deus, que reconciliou-nos consigo mesmo por meio de Cristo, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Por isso, nós podemos dizer o seguinte, que todo cristão deve valorizar a reconciliação concedida por Deus e efetivada por Jesus Cristo. Eu repito essa frase, que é um resumo desse conceito de reconciliação. Todo cristão deve valorizar a reconciliação que foi concedida por Deus e efetivada pelo Senhor Jesus Cristo. E nós temos três considerações sobre a valorização que devemos fazer sobre a reconciliação. Em primeiro lugar, devemos valorizar a reconciliação ao considerarmos a sua fonte. É, ela se origina em Deus. A reconciliação é demonstração da salvação divina. A reconciliação tem por base a cruz de Cristo. Em segundo lugar, devemos valorizar a reconciliação ao considerarmos o seu alcance. Querido amigo, a reconciliação alcança a dimensão terrena. A reconciliação alcança a dimensão celeste. Tudo foi reconciliado por Ele e todos foram reconciliados por Ele. Por quê? Porque a reconciliação alcança também a dimensão humana, isto é, em Jesus, todo o universo foi reconciliado. Em terceiro lugar, então, devemos valorizar a reconciliação ao considerarmos as suas bênçãos. A reconciliação, querido amigo, produz paz com Deus. A reconciliação proporciona mudança de status. Antes eu estava no império das trevas, agora eu estou no reino da luz, no reino do Filho do seu amor. De inimigos e estranhos, no entendimento, agora nós nos tornamos salvos, amigos de Deus. E em terceiro lugar, a reconciliação proporciona-nos um ministério específico. Esse é o grande privilégio que temos. Nós somos agora portadores desse ministério de reconciliação. Querido amigo, eu espero que você seja alguém já reconciliado com Deus. Essa é a minha oração e o meu grande abraço para você. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz e por graça sem igual.